Olá, sou Francisco, bem-vindo ao podcast 9atree. Hoje vou resumir e analisar o livro. Tabela periódica versão atualizada, da Ciranda Cultural, é um material de consulta didática, voltado ao estudo dos elementos químicos e de noções fundamentais de química. Em vez de desenvolver uma exposição longa, a publicação adota o formato compacto de 2 páginas em brochura, concebido para leitura rápida, apoio a exercícios e pesquisa imediata. Em uma face, apresenta a classificação periódica dos elementos em versão colorida e ilustrada. No verso, reúne quadros de referência sobre conteúdos que ajudam a interpretar relações químicas. Entre os temas anunciados estão série de reatividade, cátions e ânions. Solubilidade, subnível mais energético, diagrama de Linus-Pauling, ligações químicas e propriedades periódicas. Seu propósito é condensar informações habitualmente dispersas em apostilas e livros-texto num instrumento visual de uso recorrente. Assim, não substitui uma formação conceitual aprofundada, mas oferece um mapa organizado para localizar símbolos. Números e padrões químicos enquanto o estudante aprende a utilizar LOS em problemas, aulas e revisões. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, a tabela como sistema visual de classificação dos 118 elementos. O núcleo da publicação é a tabela periódica atualizada, organizada para permitir que o leitor localize rapidamente os elementos e reconheça sua posição no conjunto. A lógica dessa organização é decisiva, os elementos são ordenados pelo número atômico, isto é, pelo número de prótons, e distribuídos em períodos horizontais e grupos verticais. Essa disposição não é apenas uma lista visual. Ela torna observáveis semelhanças estruturais entre elementos de uma mesma família e mudanças graduais ao longo dos períodos. Uma consulta ao símbolo, ao nome ou ao número atômico pode, portanto, servir como ponto de partida para inferências mais amplas sobre comportamento químico. O uso de cores e ilustrações anunciado para a edição favorece a identificação de regiões da tabela, algo especialmente útil a leitores que ainda estão se familiarizando com metais. Há metais, gases nobres e outras classificações, como material de 2 páginas. Sua força está na visão panorâmica, em vez de exigir que o estudante percorra capítulos para encontrar dados básicos, concentra o quadro de referência em uma superfície única. Essa concisão, porém, pressupõe mediação por aulas ou livros mais extensos para explicar em profundidade por que a estrutura eletrônica produz as regularidades apresentadas. Em segundo lugar, quadros auxiliares que conectam elementos, íons e reatividade. A publicação amplia a função de uma tabela periódica convencional ao incluir uma série de reatividade decrescente e uma tabela de cátions e ânions. Esses recursos deslocam a consulta do simples reconhecimento de elementos para situações frequentes de química escolar, como antecipar transformações, interpretar fórmulas e acompanhar reações. A série de reatividade oferece uma referência comparativa para metais e outros participantes de processos químicos, ajudando o estudante a perceber que os elementos não respondem todos da mesma maneira diante de água, ácidos ou sais. Já a distinção entre cátions e ânions é essencial para compreender a formação de compostos iônicos, átomos ou grupos, podem adquirir carga positiva ou negativa. E a combinação de cargas precisa resultar em fórmulas eletricamente equilibradas. Reunir essas tabelas no mesmo suporte reduz o tempo de alternância entre diferentes fontes durante a resolução de exercícios. Há também um ganho de precisão prática, pois o aluno pode verificar símbolos e cargas antes de montar uma substância. O material não parece propor uma teoria detalhada das reações, mas funciona como apoio operacional. Suas listas e relações devem ser lidas junto com explicações sobre transferência de elétrons, conservação de carga e condições experimentais. Isso evita tratar a reatividade como regra automática e descontextualizada. Em terceiro lugar, solubilidade como referência para prever produtos em meio aquoso. A presença de uma tabela de solubilidade dá ao material utilidade particular em conteúdos de soluções e reações em meio aquoso, em exercícios escolares. Saber se um sal tende a permanecer dissolvido ou a formar um sólido é frequentemente necessário para identificar precipitados e escrever equações químicas de modo adequado. A tabela não elimina a necessidade de compreender o que ocorre no nível das partículas, mas fornece um critério de consulta para casos recorrentes envolvendo combinações de cátions e ânions. Seu valor está em transformar uma questão que poderia exigir memorização extensa em uma verificação organizada, ao cruzar as espécies indicadas. O estudante pode avaliar se determinada combinação é geralmente solúvel, pouco solúvel ou insolúvel nas condições representadas pela convenção didática. Essa informação se articula diretamente com a tabela de íons incluída na publicação, pois a identificação correta das cargas e dos símbolos antecede qualquer previsão de produto. O formato concentrado é adequado para atividades de laboratório, listas de balanceamento e revisões para avaliações, nas quais a consulta rápida reduz erros de transcrição. Ainda assim, é importante reconhecer o limite de uma tabela resumo solubilidade pode variar com temperatura, concentração e outras condições. Por isso, ela deve ser empregada como guia de regras gerais, não como substituta da análise experimental ou de explicações físico-químicas mais completas. Em quarto lugar, configuração eletrônica orientada pelo subnível energético e pelo diagrama de Linus Pauling. O verso informativo inclui a descrição do subnível mais energético na tabela periódica e o diagrama de Linus Pauling, ferramentas tradicionalmente usadas para estudar distribuição eletrônica. Elas ajudam a relacionar a posição de um elemento com o preenchimento de orbitais e com a estrutura de suas camadas eletrônicas. O diagrama organiza visualmente a sequência didática de preenchimento dos subníveis, permitindo ao estudante consultar a ordem empregada ao montar configurações eletrônicas de átomos em estado fundamental. A indicação do subnível mais energético complementa esse processo ao apontar um aspecto usado em classificações escolares, especialmente na identificação de blocos e no reconhecimento de certas características dos elementos. A vantagem de tê-los junto à tabela periódica é que o leitor pode alternar entre a identidade do elemento, seu número atômico e a distribuição dos elétrons sem recorrer a fontes separadas. Esse cruzamento favorece uma aprendizagem menos fragmentada número atômico. Elétrons de um átomo neutro e configuração eletrônica passam a ser consultados como partes de um mesmo problema. Contudo, a folha de referência não comporta todas as exceções e sutilezas da estrutura atômica. Para avançar além do uso mecânico das diagonais, o estudante precisará de explicações sobre energia dos orbitais, estabilidade eletrônica e limites dos modelos simplificados. Por último, propriedades periódicas e ligações químicas como ponte para a interpretação. Ao reunir gráficos de propriedades periódicas em função do número atômico e uma tabela de ligação química, a obra procura ir além da identificação isolada de dados. As propriedades periódicas expressam tendências que variam de forma organizada na tabela, como raio atômico e eletronegatividade. Quando visualizadas em gráficos e associadas à posição dos elementos, essas tendências ajudam a explicar por que certos átomos atraem elétrons com maior intensidade, têm dimensões relativas diferentes ou formam ligações características. A tabela de ligações químicas oferece um apoio complementar para distinguir, em nível introdutório, formas de interação como a ligação iônica e a covalente. A articulação é relevante porque a classificação periódica ganha sentido quando permite interpretar comportamentos diferenças de eletronegatividade, por exemplo. Ajudam a discutir a distribuição de elétrons numa ligação. Em um recurso tão breve, os esquemas desempenham função de síntese e comparação, e não de demonstração detalhada. O estudante pode usá-los para revisar relações antes de resolver questões, conferir uma tendência ou organizar uma explicação curta. O cuidado necessário é não confundir tendência com previsão absoluta. Propriedades químicas dependem também de contexto, estrutura e condições de reação. Ainda assim, a aproximação entre gráficos, tabela e ligações torna a publicação mais abrangente do que um cartaz limitado aos nomes e símbolos dos elementos. Em conclusão, tabela periódica versão atualizada é indicada sobretudo para estudantes do ensino fundamental final, ensino médio, cursos introdutórios e pessoas que precisam de uma referência física rápida para tarefas de química. Também pode ser útil a docentes que desejam um material de consulta visual para a sala de aula, desde que integrado a explicações, exercícios e experimentos. Seu benefício prático mais claro é concentrar, em duas páginas, dados que costumam ser requisitados simultaneamente elementos, símbolos, números atômicos, íons, reatividade, solubilidade, configuração eletrônica, ligações e tendências periódicas. Isso favorece revisões e reduz a dependência de múltiplas folhas ou buscas durante a resolução de problemas básicos. Intelectualmente, o material pode ajudar o leitor a perceber que a tabela periódica é uma estrutura de relações, e não apenas um conjunto a ser decorado. O diferencial em relação a tabelas simples de parede ou listas de elementos está justamente no verso de apoio, que incorpora ferramentas aplicáveis a conteúdos escolares recorrentes. Em comparação com manuais extensos, sua limitação deliberada é a ausência de desenvolvimento teórico profundo. Em compensação, sua organização compacta facilita a consulta imediata. Trata-se, portanto, de um instrumento complementar, especialmente adequado a quem já está aprendendo química e precisa manter à mão um resumo visual atualizado e funcional, em vez de um livro-texto completo. Se você quiser apoiar a Ciranda Cultural, você pode comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizei na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!